Lugar aos Outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas. Este é já o terceiro Natal do Estúdio Raposa, o segundo do Lugar aos Outros. Pela primeira vez, vamos comemorar esta data com um trabalho de um dos muitos autores lidos neste espaço, José Torres. José Torres nasceu em agosto de 1967 em Barcelinhos, na outra margem do Cávado, e fez os seus estudos secundários entre as duas bandas. Frequentou o curso de Direito em Coimbra entre 86 e 88, para, no ano seguinte, ingressar no curso de Arqueologia da Universidade do Porto. Interrompeu estudos durante alguns anos, dedicando-se ao jornalismo, com participação em jornais e rádios locais. Retomou-os em 1996, licenciando-se em Ensino no Instituto Superior de Ciências Educativas. Exerce atualmente a função de professor, lecionando no ensino oficial. As suas experiências académicas e pessoais, aliadas ao gosto pela leitura e pela palavra, conferiram-lhe uma formação humanista de base que tem acompanhado e fecundado a sua escrita, cerca de 25 anos após os primeiros trabalhos editados na revista Amanhecer da Escola Secundária de Barcelos, integrando o corpo redatorial durante os primeiros anos de publicação. A tristeza matou os peixes que nadavam nos teus olhos. É o título do seu primeiro livro, onde o autor se reconcilia com o passado e projeta o futuro, numa escrita poética, plena de sentidos e significados, que são, por um lado, as suas memórias, e, por outro, o resultado da sua progressiva descoberta da blogosfera, onde edita regularmente os seus mais recentes textos. O programa de hoje, o programa de Natal, vai ser preenchido com um conto de José Torres, intitulado Beatriz e o Espelho Mágico. Conto onde se fala de Natal, mas também, na minha opinião, um conto para o Natal. Beatriz Olhitos de Azeitona. Tinha outro nome pequena, mas o pai, desde que Beatriz nascera, que gostava de fazer piada com a sua silhueta morena, de cabelos noturnos, num rosto onde brotavam a luz, dois olhos redonditos, como se de pequenas azeitonas se tratassem. Quem não gostava mesmo nada da graçola era a Olhitos. Agora que tinha completado 13 anos, feitos no início desse mês de dezembro, achava que tais nomes não eram nada elegantes para uma rapariga como ela, senhora dos seus domínios, dos armários abarrotados de vestidos, dos acessórios e perfumes, dos seus livros. Mundo de fantasia, onde entrava horas a fio, vestindo-se muitas vezes a rigor para desempenhar o papel das suas personagens favoritas. Não raras vezes, a mãe deu com ela teatral, a dirimir argumentos com o bengaleiro, vestido o infante traidor com o casaco do fato do pai e o chapéu de palhinha que o avô trouxera das férias do Brasil. Um dia, em que a casa se encheu de uma azáfama que cheirava a mexidos e rabanadas envolvidos em canela, de avós discutindo receitas, que uma punha mel e a outra limão, a morena, já um pouco ansiosa por provar as iguarias, gritou: "Quando é que se comem os doces e chega o tio Bernardino?" Tio Bernardino era o mais excêntrico e fantástico dos tios. Passou a maior parte da sua vida em África. mas estranhamente não tinha em sua casa nenhuma cabeça de leão empalhada. Nem sequer uma pele de jiboia, coisa comum em muitos, que as trouxeram como troféus de caçadas imaginárias e que da boca do tio Beatriz nunca ouvira contar ou haveria algum dia que fosse escutar. A sua casa tinha objetos bem mais interessantes. Os livros estavam por todo o lado, arrumados, desarrumados, empilhados, abertos, fechados. Depois uma infindável variedade de objetos. Estátuas, estatuetas, amuletos, máscaras esculpidas em madeira, objetos de uso cotidiano das tribos africanas, pinças, lupas, canivetes, coleções de tudo o que se pudesse imaginar. A de borboletas era fantástica. Não estavam as extraordinárias e coloridas criaturas espetadas em alfinetes sob superfície mole, não. Para cada uma, o dedicado senhor criara um ambiente minúsculo, em caixas de vidro, parecendo que a vida efêmera daqueles seres havia sido eternizada, pois podiam ser vistas nas mais variadas posições, poisadas num ramo, flor ou pequena pedra, alimentando-se ou apenas mostrando toda a sua beleza. Beatriz adorava o tio-avô. Tinha sido ele quem lhe oferecera a maior parte dos livros que tinha. Mil e uma histórias mirabolantes, algumas escritas pelo próprio aventureiro ao longo de sua vida, feita de viagens, do conhecimento da vida de tribos, povos, pessoas, reis em carne e osso. O escritor tinha durante 40 anos escrito e publicado dezenas de contos, histórias, relatos de viagem, monografias, um romance até. Era o seu ídolo. Ansiava pela hora que as dobradiças do portão anunciariam a sua chegada. Bonacheirão, embrulho debaixo do braço, pronto a soltar uma sonora gargalhada daqueles que parecem ter pernas e chegam a todo lado. E chegou. Chegou quando o bacalhau e as batatas para a ceia de Natal caíram redondos no escoador. Um segundo apenas antes da avó Quinhas mostrar os seus dentes com coroa de ouro, gritando: "Para a mesa!" Olhos de azeitona crescida, correu para ele, abraçou-o pela cintura, cabeça encostada à sua proeminente barriga. "Vieste, tio?" "Claro que sim, princesa", disse o tio, encontrando sítio para colocar um volumoso, mas estreito embrulho que trazia debaixo do braço. Por este nome não se importava Beatriz de ser chamada. Era como se sentia quando as mãos, apesar de tudo delicadas daquela pesada figura, lhe acariciavam os cabelos, quando a sua barba grisalha lhe picava o rosto num beijo alegre e solto. Podia eu lá perder a ceia de Natal, confeccionada pela minha bela irmã. A cozinheira corou num sorriso brilhante, disfarçando o mesmo embaraço que tinha em menina quando os rapazes lhe atiravam piropos no caminho de casa, bilha do leite apertada no peito, lenço na cabeça segurando os negros e longos cabelos. A mesa de Natal era um regalo. E não era só porque estava posta a melhor loiça e os copos altos que a avó guardava durante o resto do ano como relíquia no louceiro fechado da sala. Era porque as iguarias disputavam entre si o privilégio de serem as primeiras a ser provadas. Misturavam-se no ar os cheiros especiais e saudosos que naquele dia do ano traziam todos pendurados por uma sapatada da avó quando algum furava a barreira de mulheres na cozinha e depenicava à socapa as delícias. Os pais da Beatriz a um lado da mesa, mais os avós maternos. Do outro, os paternos e a tia Lola, irmã solteira do pai. Nas pontas da mesa, olhos nos olhos, à distância da ternura, a jovem e o tio, de histórias sempre pronta, que encontrava para contar nas coisas mais triviais, na presença de um objeto, nas palavras de alguém, que logo fazia suas, dizendo: "Não te esqueças do que vais dizer." A refeição foi uma alegria. As gargalhadas afinavam o tom pelo diapasão de Bernardino, homem que envolvia a plateia a uma só voz e cuja assombrosa memória trazia sempre no discurso uma história esquecida de cada um dos presentes, uma curiosidade que a todos agradava, mais os embaraçados que, no fim, de bocheta corada, riam na gargalhada de todos. Não faltava nada ali. Era pelo menos isso que pensava a jovem, cativada no cheiro adocicado do cachimbo africano, no aroma a café que se espalhava através dele no ar satisfeito do homem de quem tanto gostava, responsável pelo prazer que tinha na leitura, pela sua constante fantasia, pela sua alma cheia de aventuras e personagens principais. Era verdadeiramente o seu herói. Um pouco antes da meia-noite, quando a lareira precisou de mais umas canhotas, o atiçado escritor, aproveitando a deixa, sentou-se na velha cadeira de baloiço da avó, fazendo festas ao lume que começava a crepitar na madeira seca, e disse, para os que já envolvidos nos seus gestos se sentavam apressados à volta do fogo: "Vou contar-vos hoje, noite de Natal, a história triste da princesa Nimé, tal como aconteceu num tempo distante e a sua memória passou de pai para filho até aos nossos dias." E começou a contar, como se lesse o texto no teleponto dos olhos da azeitona de Beatriz, cujo brilho concorria com aquele que vinha da fogueira, extasiada por cada palavra rouca saída da voz do tio. "Há muito, muito tempo, no interior da selva africana, uns caçadores de uma tribo importante fizeram um achado que mudaria para sempre a história do seu povo. Encontraram no mato, inexplicavelmente, uma criança de raça branca, com poucos meses de idade, sem qualquer vestuário, deitada numa cama de folhas, não havendo por perto qualquer vestígio humano ou objeto que a identificasse. Levaram-na para a aldeia e o rei ordenou que fosse entregue aos cuidados de uma ama, que fosse educada como eram os filhos da tribo. Batizou-a com o nome de Nimé, que significava criança perdida. Nimé cresceu feliz no seio daquela sociedade. É certo que era de raça branca, mas isso quase não se notava, uma vez que a sua pele era morena, os seus cabelos negros e os olhos de um verde profundo retirado aos verdes das árvores. Aprendeu a língua, as histórias antigas, aprendeu a contar histórias que arrancavam sorrisos aos mais velhos, porque tinha uma imaginação sem limites, porque se encantava com os segredos da floresta e parecia saber escutar e ler os seus sinais. Aos 13 anos, era uma bela jovem que o rei tinha adotado como uma filha predileta, vivendo lado a lado com os seus e esposa. Ora, havia naqueles tempos uma tribo rival que ansiava por tomar e subjugar o seu povo. Mas a sua coragem e liderança, aliada à valentia dos guerreiros, sempre travou as investidas dos que viviam do outro lado do Rio Grande. Os sucessivos falhanços levaram os invasores a recorrer a outras estratégias. Procuraram na floresta o feiticeiro Sali, homem gigante e medonho que vivia numa sombria gruta e cuja magia era respeitada e temida por todos, pedindo-lhe a solução para aniquilar o povo vizinho. Sali lançou ossos e pedras pelo chão, queimou plantas de cheiro intenso, matou um animal com um golpe sangrado e guinchou ele próprio como um porco bravo. Atingiu êxtases alucinado, revolveu os olhos e disse com voz do outro mundo: "Se quereis matar o rei, tirai-lhe Nimé." Os emissários regressaram a casa com um espelho colocado num caixilho árabe, com ordem do feiticeiro para que o fizessem chegar à princesa adotiva do rei e que esperassem até ao momento em que esta completasse,
18 anos. Aí, haveriam de conhecer a força da sua magia e do seu poder. Assim fizeram. Enviaram uma comitiva real, levando as boas intenções do povo do outro lado e a esperança de dias melhores, de coexistência pacífica, fazendo a oferta de vários presentes de prova de boa-fé, entre os quais o espelho que viria a causar a tragédia de toda uma sociedade tribal. Oh, Nimé não lhe resistiu. Tinha já passado longas tardes a apreciar a sua fugidia figura nas águas do rio, mas nunca se vira como até ali, na mais pura nitidez, naquele objeto mágico que parecia ter vida dentro dele e revelava todos os seus encantos. O rei vivia feliz, cada dia mais encantado pela beleza daquela criança perdida que um dia os deuses lhe deram. Encantado pelos seus dons, pela sua serenidade, como se ela representasse a esperança de todo um povo através das enormes qualidades que possuía. Mas um dia, a tragédia aconteceu. Da mesma forma que apareceu do nada, Nimé desapareceu, sem deixar rasto. No seu quarto, nenhum sinal, nenhuma prova de rapto. Nada. Apenas um estranho facto. O espelho brilhante que a jovem tanto amava ficou negro como carvão. Não refletia nenhuma imagem. Tinha-se tornado escuro como a noite. Ninguém soube mais nada da princesa. O território foi atingido por calamidades naturais que devastaram as culturas e mataram os animais. A fome tomou conta de todos, a fraqueza fez a vitória dos invasores. No dia trágico, em que as aldeias foram saqueadas e queimadas, na madrugada desse dia, o rei acercou-se do rio. Levava debaixo do braço aquele espelho que lhe dilacerava o coração. Olhou o rio que corria sempre diferente, as águas revoltas, e lançou num dos últimos gestos decididos que fez naquele dia, o espelho para dentro dele, chorando. Ficaram só alguns para contar de geração em geração a tragédia que se abateu sobre aquela civilização florescente depois da bárbara investida. Diz a lenda que um dia Nimé ressurgirá das águas para curar as feridas de todos os que sofrem com palavras de amor, de esperança, que muitos a seguirão no caminho da paz e da fraternidade universal, porque a sua mensagem será de amor. Fim. As palmas ecoaram na sala rápidas. Ninguém havia dito uma só palavra enquanto Bernardino contou a história. O fogo na lareira quase se apagou e ninguém deu por isso. Beatriz estava encantada com a história, ao mesmo tempo tão bela e tão triste que o tio contara. Estava prestes a dar-lhe um abraço, quando este levantou um dos seus dedos finos e disse:
Oh, já me esquecia. Trouxe uma prenda para a minha bela sobrinha, que há dias fez anos.
Procurou com os olhos em redor o local onde havia deixado o embrulho que trouxera quando chegou a casa e encontrou-o, dando-o a Beatriz, cujos olhos faiscaram, ansiosa por descobrir o conteúdo do estranho pacote. Rasgou o papel de embrulho em dois tempos. Surpresa! Um espelho estava agora nas suas mãos, caixilho árabe dourado, vidro escuro como breu. Não podia acreditar. O espelho de Nimé. Correu a abraçar o tio chorando de felicidade. Os presentes riam de tamanha brincadeira de Bernardino, dizendo-lhe que só ele para contar estas histórias, fazer estas surpresas tão cheias de encanto. O escritor sorriu. Colocou na cabeça o chapéu e despediu-se, que se fazia tarde. Beatriz cresceu. Não há mais nenhum espelho no seu quarto que não aquele que o tio-avô lhe ofereceu no Natal de há 25 anos. Nele se vê uma mulher, nele se olha para dentro da sua alma. É a única que o consegue fazer. O dia de hoje é especial para si. Olha-se mais uma vez no espelho, ajeita o colorinho da sua blusa branca, toca com os dedos a sua pele morena do rosto, afasta uma madeixa rebelde do ombro, sorri e sai. Em cima da mesa, um jornal. Na primeira página, a notícia do momento. Beatriz Salvador recebe hoje o Prémio Nobel da Literatura. Primeira mulher portuguesa a receber o Prémio Nobel. A segunda nas letras, depois do escritor José Saramago ter recebido igual distinção há precisamente 30 anos atrás. O Comitê Nobel achou por bem agraciar a portuguesa, autora de uma obra ímpar na literatura, reconhecendo-lhe a sua enorme generosidade pelo uso da palavra na luta contra a exclusão, o racismo e todas as formas de segregação racial. Na altura em que recebeu a notícia, Beatriz Salvador, ou Olhitos da Azeitona, como os amigos carinhosamente lhe chamam, de 38 anos, e que escreve desde os 13, encontrava-se a jardinar na casa que foi pertença em vida de seu tio-avô, o escritor Bernardino Salvador, e que este lhe legou com todo o seu espólio pessoal e literário, a quando a sua morte no passado ano, com 98 anos de idade. Questionada sobre o significado do prémio, a ilustre escritora respondeu: um espelho d'água. Ouvimos no programa de hoje o conto de José Torres, Beatriz e o Espelho Mágico. Texto com que preenche o programa de Natal, desejando a todos os ouvintes do Estúdio Raposo e em especial aos seus amigos, que são muitos, felizmente, umas festas felizes. Dois dedos de conversa. Pouca coisa, apenas para referir o gesto de grande simpatia de Otávio Rodriguero ao enviar-me do Brasil o seu livro de poemas intitulado Poema Anónimo na Manhã de Ontem. Obrigado, Otávio. Um agradecimento também para as palavras amáveis que dirigem este espaço dedicado a quem ainda não chegou às estrelas, mas que para lá caminha. Espero. Até ao próximo programa. Lugar aos outros. Um espaço onde se divulga a escrita de quem ainda não chegou às estrelas.